Depois do batismo de Jesus, logo o Espírito impeliu-o para o deserto. E ficou no deserto 40 dias, a ser posto à prova por Satanás. E estava entre as feras e eram os anjos que o serviam. Depois de João Batista ter sido entregue, Jesus foi para a Galileia proclamar a boa nova de Deus, dizendo: completou-se o tempo e ficou próximo o reino de Deus. Mudai de mentalidade e acreditai na boa nova. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, perfumai-vos, lavai-vos, perfumai-vos, esticai um sorriso no rosto, erguei a cabeça. Chegou a Quaresma, chegou a Quaresma. Que bom seria que começássemos a Quaresma sempre lembrando as palavras de Jesus: que ninguém perceba que estás em obras. Peço-te que estejas em obras e que ninguém perceba que estás em obras. Estica o sorriso, perfuma-te, levanta a cabeça, anda erguido. Assim começamos nós a Páscoa. Assim começamos nós a Páscoa. Este grande tempo, estes 40 dias para prepará-la, já são Páscoa. Antecipamos a Páscoa. E tudo isto é no domínio do simbólico, porque, literalmente, a Páscoa é a nossa vida inteira. A certeza de um Deus que nos visita, vestido de próximos, e não nos deixa na mesma, e nos salva da mesmidade. É sempre irónica a forma como começamos este tempo. E todos os anos repetimos, e repetimos, e repetimos, e repetimos. Impomos cinzas no corpo. Impomos cinzas no corpo. As cinzas é o cúmulo da destruição. Eu creio que não se conseguem distinguir cinzas. Não se consegue distinguir aquilo que foi totalmente queimado. Não se consegue distinguir. É pura destruição. E todos os anos começamos este tempo com uma espécie de ironia. Impomos cinzas no nosso corpo, na nossa cabeça, para nos recordarmos que não há nada suficientemente destruído na nossa vida que não possa ser reconstruído. Não há nada morto que não possa ser reerguido. Isto serve para ti, isto serve para mim, para os nossos laços, para as nossas relações, para o nosso desejo, para os nossos projetos, para a nossa vida comunitária. Não há nada suficientemente morto que não possa ressuscitar. Começamos com este gesto irónico, todas as quaresmas, impondo cinzas, e nunca acontece Páscoa sem uma mudança de estação. E queremos celebrar isso também. Vamos receber a primavera. E nestes ciclos que se sucedem, queremos recordar isto. Nós não ficamos na mesma. Nós já não somos bem a mesma coisa. Já não somos bem a mesma coisa. E por isso importa perguntar-nos também, novamente, quem sou? Quem sou? É a pergunta de $1 milhão. É a pergunta que nos persegue a vida inteira. Quem sou eu? Como me apresento? Quem sou eu? É a pergunta mais difícil de responder. Habitualmente refugiamo-nos na minha ocupação, na minha profissão, naquilo que eu faço. Refugiamo-nos nos nossos laços familiares. Refugiamo-nos em tanta coisa para tentarmos dizer quem somos. Mas a pergunta permanece. E permanece para responder. Mesmo que sem palavras e mesmo que sem publicidade. Quem sou? Quem, na verdade, sou eu? Repetimos e repetimos e repetimos. Ainda agora tínhamos começado o primeiro capítulo de Marcos, já o tínhamos terminado e pumba, outra vez, capítulo 1, outra vez as palavras de Jesus, as primeiras palavras de Jesus, que há duas ou três ou quatro semanas, há quatro domingos atrás, tínhamos tropeçado nestas palavras, nestas mesmas palavras de Jesus. Apetecia-nos dizer que diabo, isto não avança, mas não há maneira disto avançar. Vamos saborear isto, que é precisamente para tropeçarmos nesta insistência a recomeçar, a recomeçar. É talvez dos verbos que mais diz o cristianismo. É dos verbos mais cristãos. Recomeçar, recomeçar. Porque recomeçar encerra o que dizíamos há pouco. Não está nada suficientemente perdido na nossa vida que não possa encontrar-se. Não há nada perdido, destruído e morto que não possa reconfigurar-se, que não possa ser erguido. Recomeça, recomeça. A liturgia e o tempo litúrgico saturam-nos ao repetir tantas vezes isto e ao insistir nisto. Porém, lembremos o que está por detrás das repetições. A Igreja repete-nos, a liturgia repete-nos. Pensei lá nas mães e nas avós, que são uma máquina de repetições. Se chover 20 vezes, dizem para levar guarda-chuva. Se tiver frio 30 vezes, lembram para levar agasalho. E já comeste? E já comeste? E já comeste? Somos gerados e fomos erguidos em repetições. Fomos amados em repetições. As repetições foram a expressão de amor, a primeira expressão de amor que nem nos demos conta. E vestiram-nos, e vestiram-nos, e agasalharam-nos, e agasalharam-nos, e deram-nos de comer, e deram-nos de comer, e deram-nos de comer. Somos amados e gerados em repetições e queremos também nesta hora saborear uma Igreja que também é, em certa medida, maternal, que nos gera em amor, em forma de repetição. Recomeça, recomeça, recomeça. Queremos olhar este tempo como um tempo de obras. Dir-me-ão, epa, mas tu de certeza que nunca fizeste obras em casa. As obras são uma chatice. Os prazos nunca se cumprem. Não existe uma solução para limpar definitivamente o pó. É uma dor de cabeça. Vamos, todas as imagens têm o seu limite. E em sentido literal, claro que sim. Vamos, fazemos obras para melhorarmos o espaço. Fazemos obras para ajustarmos as necessidades, a nossa vida. E vamos, não há pó, nem há prazos de empreiteiro, mas também queremos um espaço habitável, um espaço melhor e mais ajustado. E o que queremos é rever, recomeçar, rever, rever o que acumulamos, rever para abrir, rever para abrir, rever para não fechar. Recomeça, abre, revê e não feches. Somos tentados a irmos repousando nas nossas descobertas, a irmos repousando nas nossas conquistas. Vejam lá, e eu falo também por mim, as pessoas que mais amamos, quantas vezes não aconteceu que fomos relaxando o alimento dessas relações? Porque julgamos conquistadas de uma vez para sempre? Porque julgamos que já não é possível perdê-las e fomos relaxando. Recomeça, não feches, recomeça. Revê para abrir, revê para deixar em aberto. É isto que queremos aproveitar para fazer no tempo de Quaresma. É um tempo para recomeçar, é um tempo para rever o que foi acumulado, é tempo para abrir. É tempo para esvaziar, é tempo para dar espaço, porque o resultado final é uma casa habitável, é uma casa com espaço, uma casa com espaço para habitar. E acumulados com certezas, e o coração acumulado de preconceitos, e o coração acumulado de juízos rápidos sobre a vida dos outros, não é uma casa que dê para habitar. Habitueu. Abre, vamos rever, vamos despojar e vamos viver em aberto. Recomeça. O Papa Francisco deixa-nos, como todos os anos, um pretexto, deixa-nos uma mensagem. Como a dada altura, deixa-nos duas perguntas que quase bastavam para ficarmos por aí. Recorrendo ao quadro do Gênesis, de um diálogo de Deus com os humanos, duas perguntas são feitas e duas perguntas serve-nos o Papa para o nosso caminho. Onde estás? E onde está o teu irmão? Onde estás tu? E onde está o teu irmão? Onde estás tu? É uma pergunta muito luminosa, porque cabe o que dizíamos. Cabe a pergunta, onde me situo? Quem sou eu? Remete-nos, de facto, para esta imagem que o Evangelho resgata, um tempo de deserto. O mesmo é dizer, é um tempo de encontro só comigo. Dir-me-ão, mas é desconfortável. Mas é um tempo de encontro contigo e com a tua consciência, comigo e com a minha consciência. E é aí que eu quero responder à pergunta, quem sou? Onde estou eu? E esta pergunta nunca fica definitivamente respondida. Aos 20 anos eu respondo de uma maneira, aos 30 de outra maneira, aos 40 de outra maneira. E aos 50, e aos 60, e em cada dia que passa, onde estás tu? Neste momento, onde estás tu? Que consciência tens tu de ti? Em que ponto estás do caminho? Olhando para trás, em que ponto te situas? Onde estás tu? Possa o tempo de Quaresma ser um tempo onde nos encontrarmos com alegria com esta pergunta. Um tempo de deserto, onde abrimos o coração, onde nos damos conta do que foi acumulado, onde estamos disponíveis a despojar, a esvaziar, a dar espaço. E surge a outra pergunta, onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Como é que é possível responder esta pergunta sem treino de sentidos? Como é que é possível responder esta pergunta sem ver e sem escutar? Onde está o teu irmão? Em que ponto está o teu irmão? Onde está? Quem é? Para isso servem-nos os exercícios deste tempo muito prático, deste tempo de obras. Recordamos todos os anos o jejum, a oração e a esmola. E vamos, é para levar à letra. Cada um saberá como encaixar tudo isto. O jejum é para ser jejum. A oração é para ser oração. E a esmola é para ser esmola. Eu não quero sossegar a consciência de ninguém, muito menos a minha. O jejum é para ser jejum. A oração é para ser oração. A esmola é para ser esmola. E quem sabe, pode dar-se que seja possível descobrir ainda outros sabores para lá do sentido literal. Sim, o jejum é um exercício muito prático de te privares, de não comeres, de te privares de alimento. E com isso, estás a dizer a ti próprio, em forma de treino, em forma de ginásio, estás a dizer a ti próprio que, de facto, a criação, o real, os outros, as coisas, não estão todas ao meu serviço. Não estão para que eu disponha de tudo e de todos. Não estão para que eu as devore. Não estão para que eu as consuma. Sim, é verdade. O jejum recorda-te que a maçã não é para devorar. A maçã é porque sim. O teu irmão, o teu próximo, não é para te safares. É porque sim. Não é um instrumento que está ao teu serviço. É um fim. Quantos pobres são precisos para fazer um rico? Recorda o comentário à lei do Talmud. E quantos impuros são precisos para que tu te sintas puro? E quantos pecadores precisas tu de inventar para justificar as tuas exceções ao pecado? E por aí afora, e por aí afora, quantos diminuídos precisas tu de inventar e de criar para te justificares a ti? Não, os outros não estão para que tu os devores. Os outros não existem para que tu os consumas. Possa o treino do jejum recordar-te isto. A criação existe porque sim. E onde estás tu no meio disto? Onde estás tu no meio disto? E onde está o teu irmão? O teu irmão, erguido como tu, ferido como tu, cicatrizado como tu, erguido e inteiro como tu. Onde está? Possa essa pergunta habitar a nossa oração. A Simone Weil define a oração como atenção. A oração é a atenção. Sim, também é preciso para muitos e para todos, talvez, esse tempo de quartinho aquecido e sem miúdos a perturbar e sem ruídos, e esse tempo perfeito, que eu não sei quem é que consegue encontrá-lo no dia-a-dia, esse tempo meio bolha, onde, sim, me encontro com a minha consciência, é imprescindível. Mas não digas que a oração é só isso. A oração acontece na rua. A oração acontece na atenção, na forma como olhas, no que vês, no que ouves e na forma como escutas, na tua disponibilidade à escuta, na tua disponibilidade absoluta à escuta. Não para pensar no que é que eu vou dizer a seguir, não para pensar onde é que eu encaixo isto nas caixinhas que eu já tenho, não. A oração há de ser a disponibilidade à escuta, uma disponibilidade absoluta, à surpresa, à novidade. Onde está o teu irmão? Possa essa pergunta alimentar a nossa oração. E tudo isto para quê? Para não guardares a tua vida. Para não guardares a tua vida, para não fechares a tua vida. Recomeça, abre, despoja-te. E sim, isso diz a esmola. A esmola não é para dar o que sobra. A esmola é para dar o que nós precisamos. E isto é duro. E por isso precisa de treino. E que bom, temos 40 dias para treinar, para ser assim a nossa vida. A esmola há de ser a vontade que eu tenho de dar o que sou e o que tenho. Aquilo que eu preciso. Sim, isso é um exercício de despojamento. Sim, isso é um exercício de dom. Sim, isso constrói laços, constrói comunidade. Sim, é para vivermos assim sempre. E temos este tempo prático para treinarmos e nos habituarmos. Recordemos o arco-íris, que é descrito simbolicamente na primeira leitura como um arco de aliança entre Deus e nós. O mesmo é dizer, Deus está do teu lado quando te decides recomeçar, quando decides refazer. Deus está do teu lado, Deus está do nosso lado. E recordamos a palavra de Jesus, este é o tempo favorável, este é o tempo, este tempo presente está pleno, é este o tempo. Nós que na nossa tradição nos habituamos a dizer mal do tempo presente, como se tivéssemos vivido há séculos. Não, não, habitamos agora, com todo o desafio e com toda a responsabilidade. Este é o tempo. Muda de mentalidade. Possa este tempo de exercícios ajudar-nos a mudar a mentalidade. E a mentalidade muda-se, sobretudo, a partir dos sentidos. No que ouvimos, no que escutamos, no que vemos, no que observamos, no que nos chega até nós e não nos deixa na mesma. Acredita na Boa Nova. Acredita que não fomos gerados para ficarmos na mesma. Seguimos aquele que diz de si próprio, eu sou caminho, Eu sou o caminho. Possa tudo isto despertar-nos, possa tudo isto mover os nossos passos, para que a Quaresma seja, desde já, uma vida pascal.